Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Teu Mal é Sono. Na verdade, o penúltimo desta sexta temporada que temos dedicado ao sono e ao bem-estar. E hoje, com uma das conversas que eu estava mais ansiosa para ter, porque acho que é um tema que não se fala tanto ou que pode ser um bocadinho inusitado aqui no meio, de associarmos ao sono. Hoje temos connosco a professora Manuela Grazina, que é investigadora e líder de grupo do Laboratório de Genética e Bioquímica no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e professora na Faculdade de Medicina da mesma universidade. Muito bem-vinda, Manuela, obrigada por ter aceito o convite.
Bom dia, obrigada. O prazer é meu e a honra também. Bem-haja pelo convite honroso.
Obrigada. E muitos parabéns pelo lançamento do seu novo livro, que se chama As
Ah, obrigada.
Avarias na Fábrica de Energia. Não sei se quer começar por aí e desvendar-nos já o que é este novo projeto.
Ah, pode ser, sim. Esse é um projeto de um sonho que
Um
tinha
sonho.
10 anos, porque eu trabalho nesta área da biomedicina mitocondrial, portanto, que trata no fundo, da função da mitocôndria, da nossa fábrica, grande fábrica de energia, na saúde e na doença. E, sobretudo, na doença, perceber como é que estas doenças acontecem e trabalhamos em diagnóstico e investigação translacional, ou seja, tentar compreender a base da molecular, biomolecular das doenças e depois tentar desvendar como é que uma alteração genética causa uma doença. E fui-me apercebendo ao longo dos anos que nós estamos em estreita colaboração com a clínica, sempre muito próximos, e comecei a perceber-me também por conversas que comecei a ter de algum apoio que eu fui dando em termos de mentoria científica aos doentes e aos seus familiares, e comecei a perceber-me cada vez que nas consultas era referido o facto das mitocôndrias serem herdadas só da mãe, isso levava à dissolução das famílias, porque havia, por um lado, uma culpabilização das mulheres mães que transmitiam a doença, e por outro, as pessoas acharem que realmente que não tinham nada a ver com aquilo porque não tinham transmitido e, portanto, tentavam formar outras famílias. E isto para mim era dramático. E eu comecei a pensar como é que eu podia ajudar, além daquilo que eu já poderia fazer. E então aconteceram duas coisas este ano que foram um marco importantíssimo para essa minha preocupação, que era, por um lado, oficializar uma mentoria científica que ajudasse as pessoas no seu acompanhamento dos problemas clínicos, seja do próprio doente ou da família, e portanto, desde janeiro que tenho portanto, uma espécie de consulta, são sessões de mentoria científica, que ocorrem no Centro Cirúrgico de Coimbra. Portanto, foi também assim um sonho que eu tinha, porque eu percebia que isso era algo muito importante para as pessoas, terem mentoria científica em complemento à clínica. E,
Portanto, no
portanto,
fundo,
desde janeiro.
só para clarificar, no fundo, as pessoas
Sim.
que têm estas doenças vão para tentarem perceber a ciência por detrás da
Exatamente.
doença.
Por trás da doença, do tratamento, organizar informação, porque às vezes as pessoas têm alterações e sentem-se doentes, mas não fazem a mínima ideia que médico onde ir, nem que informação é que é importante ou relevante, que às vezes um pormenor faz toda a diferença para aquilo que depois pode ser a condução e a investigação diagnóstica pela clínica, e portanto também temos esse complemento. E depois os tratamentos, porque muitas pessoas nem aderem à terapêutica, que é um grande insucesso depois para o tratamento, simplesmente porque não compreendem
Claro,
para que é que
claro.
serve e acham que não lhe vai fazer nada ou que lhe vai fazer mal. E portanto, e essa é uma ajuda muito importante. Portanto, esse foi um sonho logo realizado Em janeiro. Muito bom para começar este ano. A questão do livro vinha de há 10 anos atrás dessa minha preocupação com as doenças mitocondriais, portanto, as citopatias mitocondriais, que são doenças altamente complexas e que, pronto, tinham essa componente ainda adicional das famílias se desmembrarem quando era necessário, era estarem muito mais unidos para fazer face a um problema complexo, altamente incapacitante para a família. E então pensei, o que é que eu posso fazer mais? E então comecei a pensar que se eu escrevesse um livro desmistificando aquela linguagem científica muito complexa, que é uma área realmente difícil, num livrinho a que chamei, na altura eu escrevi este título há 10 anos, As Avarias na Fábrica da Energia.
Sério, incrível.
E pensei, eu tenho que vir a fazer isto. Depois, o que é que eu queria? Eu queria dar o livro às pessoas. Porque dar mesmo como uma ferramenta, só que para eu dar o livro tinha que ter financiamento. E para ter
Claro, é sempre um pormenor importante.
financiamento, tivemos aqui uma sorte imensa, que foi concorremos às EEA Grants em 2021 e em janeiro de 2022 tivemos esta notícia maravilhosa que o projeto tinha sido aprovado para conseguirmos produzir o livro e oferecê-lo às pessoas. Claro que quando depois tudo ficou, no fundo, pronto a imprimir o livro, foi quase um ano depois, porque o projeto chama-se Mitonof e é sensibilizar as pessoas para esta temática. O livro era um aspecto, não
Um
é, do
aspecto.
projeto, mas um aspecto importante, não é?
Claro.
Em português e inglês, é bilingue, porque o meu sonho é que ele vá para o mundo inteiro.
Isso é
E ainda
ótimo, sim.
conseguimos imprimir mais 2 mil em inglês norueguês, porque como o projeto é bilateral, convidei o professor Lawrence Bindoff, que é uma sumidade nesta área e que aceitou de imediato participar, e portanto o livro lá será lançado em junho, comigo online. Os
Ah, isso
livros
é
estão
incrível.
agora a ser finalizados também, e portanto é um sonho
Sim.
tornado realidade na esperança que um em cada 500 portugueses vá receber gratuitamente este livro para aumentar a literacia em ciência e saúde nesta área, esperando que, de facto, leve a uma maior compreensão e ajudar as famílias, obviamente.
Claro. Muitos parabéns,
Claro.
Manuela, mesmo.
Obrigada.
Incrível. Agora, se calhar vamos deixar um bocadinho as fábricas de energia de lado e falar de outro tipo de energia, no fundo, que é a felicidade. E
Ah, mas
começar.
as fábricas de energia são muito
Dia.
importantes aí.
São muito
Mas
importantes.
já explico.
Ok, ótimo. Ainda bem que temos aqui pontes, porque isto está tudo interligado
Completamente.
e tudo muito bem feito. E começava com esta pergunta, que é talvez um bocadinho ingrata, mas melhor que nos consiga explicar o que é isto da felicidade.
Ora, muito bem. Então, esse é um conceito dificílimo, não é? Porque as pessoas às vezes associam a felicidade a um estado de êxtase contínuo e permanente, e parece que anda toda a gente a correr, uns mais devagar do que outros, em direção a um arco-íris para encontrar um potinho que abre e sai de lá a felicidade e nunca mais tem problemas. Ainda há muito esta ideia.
Sim.
Completamente errada, porque se nós estivéssemos sempre felizes, seria uma catástrofe para a nossa saúde mental. E é importante que se diga
Verdade.
isto. Portanto, os momentos de desconforto são essenciais para o bem-estar. Essenciais. Desde que seja um desconforto que a pessoa consiga gerir. E aqui é
Claro.
que nem somos, não somos todos iguais, obviamente. Portanto, mas eu antes de ir um bocadinho mais além, gostava de referir aqui a definição que será talvez aquela, não sei se será a primeira, mas uma das primeiras definições de felicidade que eu encontrei em termos de pesquisa na história, de Tales de Mileto, que ele, cerca de 624, portanto, ele viveu de 624 a 558 anos antes de Cristo, e ele dizia que para ser feliz é necessário um corpo forte e são, boa sorte e uma alma bem formada. E então aqui vou aqui, o que é que eu posso acrescentar aqui com uma base científica?
Sim.
Ou seja, eu diria que para ser feliz é preciso saúde e bons genes, não
Exato.
é? Portanto,
Exato.
bons
Sim.
genes, um ambiente favorável, Porque nós podemos, portanto, cada um na sua individualidade tem uma certa constituição genética. Nós, para conseguirmos sentir bem-estar, temos que ter um conjunto de genes a funcionar bem. São aqueles que produzem os neurotransmissores do bem-estar, a que chamamos felicidade, portanto, esse estado tranquilo, nem precisa de ser de êxtase, pode ser simplesmente tranquilidade e a pessoa sentir-se bem, em harmonia consigo própria, com o ambiente e com todos à sua volta. Portanto, podemos definir, se calhar, isso como uma espécie de felicidade, não é? E cada um de nós não tem a mesma, não se nasce com a mesma capacidade para ser feliz, porque a velocidade a que produzimos os neurotransmissores não é igual, a própria encaixe dos neurotransmissores nos receptores que vão acionar tudo aquilo que é a ação cerebral para nós podermos ter essa sensação de felicidade, portanto, o encaixe ser mais eficaz ou menos eficaz. Portanto, não nascemos todos com a mesma capacidade. Mas, como eu tenho dito muitas vezes, teremos todos a mesma possibilidade se nos alimentarmos bem e treinarmos o cérebro, e isso faz-se com a literacia, com o conhecimento, que é a maior forma de liberdade maravilhosa que nós temos, não é? Então,
Sem
a alimentação,
dúvida.
porquê? Porque é matéria-prima. Nos aminoácidos das proteínas está a matéria-prima para formar os neurotransmissores da felicidade, do bem-estar. Que há muitos, mas aqueles, os protagonistas principais serão a serotonina e a dopamina. E eu refiro estes dois em particular porque depois também tem a ver com a questão do sono, obviamente. E, portanto, se a pessoa não tiver uma boa alimentação, mesmo que tenha bons genes, não é? Portanto, ou seja, o ambiente tem que ser favorável,
Há aqui
não é?
vários fatores, sim.
Exatamente.
Mas é muito interessante essa questão de nem todos nascemos com a mesma capacidade de ser felizes
As
e de
pessoas
humanos.
agora vão começar a usar esta desculpa.
Sim.
Não, mas é que, como eu disse, como o cérebro é plástico, é moldável, no sentido de ser modulável. Não é tanto moldável, mas mais modulável, ou seja, adapta-se às influências, e aqui a interação social tem um peso enorme, e os afetos.
Claro.
Porque na via da recompensa, que gera a questão da felicidade, portanto, também é onde está localizado o sensor das emoções. Por isso é que os afetos são uma componente extraordinária da nossa vida e da nossa felicidade. E depois, obviamente, que a estrutura das memórias, que é o hipocampo, também faz parte desse sistema límbico, e por isso é que as nossas memórias são cruciais para o bem-estar e a felicidade. Obviamente, não é? E, portanto, o facto de ser modulável, quer dizer que há esperança para todos terem a mesma possibilidade,
Exatamente. Sim.
apesar de não terem a mesma capacidade. Só que aqui o conhecimento é essencial. E é por isso que eu, de facto, sempre que tenho a oportunidade, participo em todas as ações de literacia como esta. Acho que
Claro.
podemos aproveitar esta vossa iniciativa e dou-vos já os parabéns por ela também, porque permite fazer literacia. Só que mais um aspecto, a história da alma bem formada, referida por Tales de Mileto, isto vem de encontro àquilo que é a necessidade dos limites para que a via da recompensa funcione. Ou seja, os tais desconfortos são essenciais para que a dopamina nunca esteja em excesso. Porque a dopamina e mesmo a serotonina em excesso podem dar, por um lado, psicose, por outro, agressividade. Portanto, nós temos de ter o desconforto para que haja a libertação de neurotransmissores inibitórios, normalmente dá-se a partir do córtex pré-frontal, para que depois no sistema límbico, em que a amígdala está lá mesmo no centro do cérebro, nós consigamos diminuir para níveis um pouco mais baixos a serotonina e a dopamina para não atingirem o perigo de serem em excesso e trazerem depois problemas muito sérios de psicose. Ou de agressividade, normalmente até andam juntos por causa desse excesso. E, portanto, eu costumo dizer, as pessoas que nos trazem desconfortos, devemos agradecer, porque permitem, de facto, que o nosso cérebro seja muito mais equilibrado. Portanto, causou-nos um desconforto, obrigadíssima, porque espero
Obrigada.
que eu tenha aqui uma propensão para a doença mental.
Isso é uma visão muito
Exato, é
otimista.
uma visão muito positiva.
Tem que ser.
Queria só pegar nessa questão que estava a dizer, que também não queremos ter os níveis de felicidade ou os níveis de dopamina no máximo, porque às vezes há aquelas pessoas, não sei se isto até vai ter relação, mas tal como há pessoas que não gostam de estar sozinhas e estão sempre à procura de socialização, também há aquelas pessoas que estão sempre à procura de experiências com muita adrenalina ou com muita, que vão atingir picos elevados de felicidade ou de bem-estar. E parece que são viciados, ou seja, a felicidade ou a procura desses momentos pode viciar.
Claro que pode, é pela mesma razão que as pessoas ficam toxicodependentes ou dependentes dos videojogos, não é? Ou da internet, ou
Mas por
de
causa dos centros de prazer,
videoconteúdo.
não é?
Exatamente. Ou seja, temos aqui aspectos muito importantes nessa vossa questão, que têm a ver, primeiro, o facto de realçar a questão das nossas diferenças, não é? E da individualidade. E eu aproveito para fazer aqui um parênteses que nós não devemos falar de igualdade, devemos falar de equidade no direito à diferença, porque de facto nós não somos todos iguais e temos o direito a sermos diferentes. Temos, obviamente, o dever de respeitar os outros, mas temos, sobretudo, que ensinar aos mais novos para que a sociedade seja mais equilibrada e tolerante, não é impor a igualdade, porque isso é um mito e não existe e não se consegue. O que tem que se ensinar é a ser tolerante e a aceitar a diferença, não é? Agora, ainda à vossa questão em particular, dos estudos que existem relativamente às toxicodependências, e foi a partir daí que eu em 2014 comecei a explorar esta questão e a estudar muito para perceber a felicidade sob o ponto de vista químico e, portanto, andar 9 anos a estudar isso, porque de facto intrigava-me. Nós tínhamos projetos em toxicodependência e intrigava-me porque é que as pessoas, sabendo que o cérebro ia ficar destruído e não conseguiam parar, e isso para mim era um mistério. Ou seja, o sentido da autopreservação ficava completamente destruído. E, sobretudo, aquilo que ficava destruído era a capacidade de decisão da pessoa. Portanto, a pessoa ficava como incapaz de decidir. E isso intrigava-me imenso. E, portanto, foi aí que eu comecei a perceber todos estes circuitos. Na altura não havia estudo nenhum sobre isto, agora já há, mas na altura não havia. E, portanto, o que eu fiz foi transpor o conhecimento que havia para as tóxicas dependências e aplicá-lo aqui ao funcionamento normal do cérebro
Do cérebro.
e, portanto, perceber aqui o comportamento. Ora, o que se sabia desses estudos é que as pessoas com níveis mais altos de dopamina de base, portanto, os chamados otimistas, não é? Normalmente eram menos sensíveis à toxicodependência. Ficavam menos sensíveis, ou seja, a pessoa que já tenha os seus níveis, enfim, numa proporção que lhe permite sentir bem-estar, é aquela pessoa que se choveu, ótimo, nós somos água, precisamos da água para a vida.
Exato.
Está sol, e que ótimo, porque o sol é que nos dá energia para as fábricas de energia, depois poderem usar o oxigênio, e já iremos às fábricas de energia, porque isto é muito importante, a ligação das fábricas de energia a todo este processo. E, portanto, essa pessoa não vai precisar muito de procurar um estímulo que lhe dê, de facto, essa explosão de neurotransmissores para ativar a via da recompensa. Ou seja, as pessoas que são mais suscetíveis à procura de grandes emoções para ter essas explosões de prazer e de bem-estar, normalmente são aquelas que de base têm menos capacidade de o fazer. Mas a questão é essa necessidade, prende-se com o facto da pessoa de base é como se tivesse o saco da felicidade quase vazio. E, portanto, precisa de o encher. O problema é que quando nós temos esta estimulação excessiva relacionada com a serotonina e com a dopamina, vai-se libertar uma grande quantidade de adrenalina. E essa quantidade de adrenalina, por um lado, dá aumento da frequência cardíaca, e isso é muito perigoso para a saúde do coração, e por outro lado, também pode aumentar muito o cortisol. E o cortisol é uma hormona fundamental para nós, é o que nos faz acordar de manhã, é o que nos faz fugir de um perigo qualquer, e se formos distraídos no meio da estrada, E se nos apercebermos do perigo, corremos para a berma e para o passeio. Portanto, esta capacidade de reação é-nos muito. O cortisol é muito importante para esse processo. Mas em excesso,
Claro.
ativa a libertação de fatores inflamatórios e, portanto, stress
Equilíbrio, não
oxidativo,
é?
um
Precisamos de
grande. Lá
equilíbrio.
está. Portanto, a felicidade, o perigo, o medo, o sal, o açúcar, em
Tudo.
excesso, tudo faz mal, o colesterol, mas são essenciais à vida. Portanto, tudo na dose certa e a felicidade
Exato.
também.
Claro, é isso mesmo. Nós estamos sempre a sair estudos que falam da felicidade, como é que é medida. A felicidade pode-se medir, não é? Nós podemos ter algum grau de alguma validade nestas coisas que saem, onde diz o país mais feliz do mundo é X, ou mesmo individualmente nós conseguimos medir os índices de felicidade que temos.
Ora bem, até agora, aquilo que é considerado, no fundo, ou seja, nós para medirmos a felicidade, nós podemos medir uma distância numa estrada, podemos medi-la em milímetros, em centímetros, em aquelas outras medidas que eu agora não me lembro, não é pegada, mas é parecido, polegada,
Ah, polegada.
não é, em polegadas. E a medida vai ser diferente consoante a métrica que se vai usar, não
Claro.
é? E isso é válido para qualquer coisa. Portanto, os indicadores que nós vamos usar vão variar. Obviamente que se considerar, portanto, para, no fundo, o país mais feliz do mundo, em que as pessoas se sentem menos ameaçadas, em que se sentem mais seguras, em que sentem que os seus salários lhes dão uma boa qualidade de vida, que têm tempo de sono, têm as 8 horas de sono, 8 horas de vida e 8 horas de trabalho. Este é um dos princípios base nos países nórdicos, onde são considerados, portanto, que são considerados os países mais felizes do mundo, portanto, em que as pessoas têm bons salários, em que está tudo muito organizado para que haja apoio, ou seja, a segurança que as pessoas têm, a confiança no sistema,
Claro.
portanto, tem a ver também com esses fatores. O que nós gostávamos era, e obviamente que podemos ter aí sempre, e já se começa a falar um bocadinho das questões genéticas, tendo em conta aquilo que eu disse logo no início, não é? Nem todos temos a mesma capacidade, até porque nós sabemos que há aspectos genéticos que levam à vulnerabilidade para a depressão, para o suicídio. Claro que nem todas as pessoas que têm essas alterações vão ter esse risco, porque agora depende, obviamente, do ambiente.
Claro,
E o
dos
ambiente
eventos.
mais ou menos desfavorável, portanto, os eventos de vida, não é? Portanto, todas as condições de vida, desde a alimentação ao clima, tudo isso. Nós, no nosso laboratório, estamos, agora nestes últimos anos, temos estado, a tentar, medir níveis na saliva de alguns biomarcadores e tentar perceber se eles podem ser usados neste âmbito. Portanto, ainda não está terminado esse projeto, mas é um projeto para nós muito importante e só depois a sua validação depende da correlação com outros fatores, como é
Claro.
óbvio, não é? Mas como há biomarcadores na saliva que podem refletir aquilo que acontece no nosso cérebro, isso pode vir a ser muito importante no futuro para que cada um de nós possa ter um bocadinho a percepção de, no fundo, aquilo que nos faz bem. Porque até, não é? E o que é que nos faz mais felizes? Há pouco tempo saiu também um trabalho onde eu também participei, que tem muito a ver, por exemplo, com os espaços verdes, as pessoas, as
Sim.
viagens, os conhecerem espaços novos, e aqui foram medidos alguns fatores, nomeadamente a ação a nível cerebral, medida por neuroimagem. Obviamente que nós não podemos ficar dependentes da neuroimagem para cada um de nós avaliar, até por uma
Claro.
questão de preço e de logística, como é óbvio.
Claro.
Mas isso ajuda-nos a perceber aquilo que de facto nos faz bem e devia-nos ajudar a que as decisões políticas depois fossem ajustadas, por exemplo, no ensino, não é? Essa questão do espaço e o passear no espaço, e por exemplo, uma criança, as crianças muito pequenas têm muita dificuldade em estar quietas, o que é normal, porque estão em crescimento e o metabolismo está muito acelerado, e portanto, estão como esponjas a absorver todos os estímulos para formar os vários circuitos que depois vão ser a base do programa do seu funcionamento, digamos assim, e da sua capacidade de adaptação. Ora, seria muito lógico que as crianças muito pequenas fizessem uma pequena corrida, ou seja, ou corrida ou algum exercício físico antes de se sentarem na sala de aula. Porque isso vai-lhes, primeiro, vai-lhes dar satisfação, porque o exercício físico é uma fonte de prazer e bem-estar, porque ativa a via da recompensa. Porque vai levar também a um aumento satisfatório da dopamina através dos opioides endógenos. Ora, se nós sabemos isto, então esse exercício físico, antes de começar a aula, depois vai aumentar os índices de satisfação, isso vai aumentar a ativação da cognição, da memória e da capacidade de atenção.
É
Então, se
muito
nós temos a
interessante.
ciência a mostrar isso,
Claro.
então as decisões no ensino-aprendizagem deviam ir buscar esta informação para, sem dúvida, nós termos uma sociedade mais feliz e mais equilibrada.
Existe aqui
E,
um gap
portanto,
muito grande, não é? Entre a
ainda, ainda.
evidência e depois a aplicabilidade, e nas
Claro,
decisões
porque.
políticas parece que falta consultoria ou, não sei, também um bocadinho de vontade de se mudar as coisas nesse sentido, e no sono isso também acontece, com os horários dos adolescentes, ou
Sim.
enfim, uma série de coisas.
Temos tudo mais
Completamente.
comprovado, mas depois passar toda a burocracia e pôr em prática é muito complicado.
É porque as coisas estão pré-estabelecidas e é muito mais fácil manter tudo
Manter.
como está,
Claro.
ou então mudar algumas medidas que, enfim, são simpáticas e que são mais mediáticas, mas o que tem que se fazer é aquilo que tem mesmo interesse para as pessoas, e isso é
Claro.
que tem que mudar, e temos que fazer um esforço, e acho que são fóruns como este também vão, de alguma forma, adicionar algo de importante para que isso possa acontecer.
Olá, olá. Vimos interromper o episódio para a nossa habitual rúbrica com a Blanky, que agora tem esta novidade dos lençóis frescos de bambu e sobre a qual a Sofia nos vai contar uma outra história, um outro
Sim, eu
testemunho.
tenho sempre muitas histórias para contar.
Tu és
Podíamos ficar
histórias de
aqui até
bolso,
amanhã.
sim.
Então, como casal, sempre fomos muito exigentes quando se trata da suavidade e textura dos lençóis. E o que um gosta não é obrigatoriamente o que o outro gosta. Já tivemos conversas bastante interessantes sobre o tema quando estamos na iminência de comprar um conjunto novo para a nossa cama. Em março, decidimos comprar um novo conjunto que uns amigos nossos nos tinham recomendado: uns lençóis da Blanky em bambu. Tinham-nos dito que os lençóis pareciam ser seda e que, surpreendentemente, ficavam cada vez mais macios com as lavagens. Olha, tenho que testar,
Olha, não,
nunca
nós
vi.
ainda não testámos, ainda não tive a
Claro que
oportunidade.
desconfiámos logo e até colocámos em causa o nível de exigência destes nossos amigos quanto aos lençóis.
Sim, eu
Espero que
também.
ainda sejam amigos. Mas lá decidimos dar uma oportunidade. Ficámos logo surpresos quando, em 2 dias, recebemos os lençóis e percebemos que eram de uma empresa portuguesa. Esta celeridade no processo deixou-nos ainda mais curiosos e decidimos logo lavar os lençóis e colocá-los na cama no dia seguinte. Fizeram logo 300 lavagens para ver se.
Exato.
Ao fazer a cama, ficámos logo impressionados com o toque, mas foi durante a noite que nos rendemos aos mesmos. Não só eram super suaves, como ainda eram refrescantes. No entanto, os lençóis Blanky criaram-nos um problema. Ficámos viciados nestes lençóis.
Pois.
Quando fomos passar um fim de semana fora num bom hotel, demorámos a habituar-nos aos lençóis e à cama. Blanky, devia pensar em falar com hotéis para terem estes lençóis disponíveis. São mesmo muito bons. Um agradecimento especial ao Francisco e à Teresa pela recomendação e desculpem qualquer dúvida que tivemos sobre os lençóis.
E assim as amizades florescem.
Exatamente, as amizades continuaram. Pronto, isto podem recomendar, que não há
Exato.
problema.
Podem confiar. Eu ainda não tive a oportunidade de os lavar, mas já os recebi. E pronto, e damos notícias em breve.
Sim, eu também, mas ainda não. Mas vou já lavar, pronto, já fica que o
Exato,
segredo
já
é
fiquei
esse.
convencida pela Teresa. Obrigada, e bom episódio. Rebuscando um bocadinho a conversa que estávamos a ter sobre os relatórios da felicidade e assim, saiu um há muito pouco tempo que nos diz que Portugal desceu 22 lugares no ranking, deste ranking dos países mais felizes do mundo. Ao longo dos últimos 3 anos. Não sei se nos quer deixar aqui alguma,
Não,
como estamos aqui a falar de
não dizia a nossa
política.
posição, não. Não dizia a posição.
Já não me recordo, mas desceu
Cheio
22
22
lugares.
É bastante,
22
não é?
lugares, sim. Não sei se, como estamos aqui a falar desta questão mais política, não sei se nos quer deixar aqui a sua
Não,
percepção.
e eu há bocado, até quando eu estava a ouvir a falar sobre aquilo que era possível medir, eu pensei logo, não me admira porque é que Portugal desceu 22 lugares no ranking.
Sim, até posso deixar aqui as áreas-chave, eles avaliaram o rendimento, o apoio social, a esperança de vida, com a saúde, a liberdade, a generosidade, a percepção de corrupção. Foram assim as principais áreas.
Exato. Portanto, aí, como vocês perceberam, o que conta mais para essa equação é a percepção das pessoas, não é? Nestes últimos 3 anos, nós tivemos. A percepção das pessoas mudou porque toda a interação social a que elas estiveram, de que estiveram privadas, o facto de ter havido uma pandemia. Se calhar noutros países o impacto não foi tão grande, mas em Portugal, que é um país em que as pessoas de facto são muito habituadas a interagir, a sair, a estarem umas com as outras,
Até frequentar a casa umas das outras, não é? Nós somos um povo muito.
exatamente. Portanto, a forma como foi tudo gerido e na tentativa melhor de conter a pandemia, o facto é que houve aqui, uma enorme privação. Dessa possibilidade. E isso teve um impacto gigantesco nas pessoas. E depois, esse próprio acontecimento modifica a forma como o cérebro vai funcionar e como vai percepcionar tudo à sua volta e, sobretudo, o bem-estar, não é? Portanto, a pessoa sentir essa privação é logo um fator que lhe dá a sensação de perda de bem-estar. Depois temos aqui outra questão, que é a própria infecção. A própria infecção tem alterações a nível do funcionamento da via da recompensa. E agora vamos fazer aqui a ponte das fábricas de energia, que
Vamos a isso.
já referi há bocadinho que as fábricas de energia são essenciais para a felicidade e para tudo no nosso organismo, porque a produção dos neurotransmissores depende da energia. Do ATP que é produzido nas fábricas de energia, na fosforilação oxidativa. E, portanto, se para produzir neurotransmissores e para eles atuarem, é preciso uma enorme quantidade de energia para também ativar o sistema imunitário e fazer face àquilo que é a luta, no fundo, imunitária para resolver um problema desta natureza, também é preciso uma grande quantidade de ATP. Portanto, o nosso organismo, se estiver, portanto, a fazer face a uma doença, a quantidade de ATP que fica disponível para o resto vai ser um
Claro,
pouco menor.
menor.
E, portanto, tudo isto tem um impacto enorme. E no nosso país em particular, penso que essa questão da socialização e a forma como as pessoas sentiram, portanto, os eventos, porque nós tínhamos aqui duas formas de percepcionar a questão, pelo menos, não é? Não serão só duas, mas duas
Claro.
grandes formas. Uma é o que aconteceu e a maior parte das pessoas achar que estava privado da sua liberdade, meu Deus, já não posso sair, não posso fazer nada. E depois há um conjunto de pessoas que aí encontraram oportunidades de, olha, então estamos mais tempo com a família. Então vamos fazer pão em casa, vamos cozinhar mais, o que é que podemos fazer?
Vamos fazer um
Interagir
podcast.
mais.
Exato, vamos fazer um
Exatamente.
podcast.
Perfeito. Ou seja, só que de facto a nossa natureza, como povo, historicamente, nós sabemos que maioritariamente a onda vai mais no primeiro sentido, não é? Claro que nós, tendo todos a mesma possibilidade com conhecimento de treinar o cérebro, por isso é que este conhecimento científico é fundamental. Fundamental porque a pessoa, conhecendo a forma como tudo isto funciona, diz assim, mas eu nunca tinha pensado nisto. Então acordar e pestanejar é uma coisa maravilhosa. Então eu nunca tinha pensado nisto, então eu acordei, pestanejei, nem dei conta. Há pessoas que ficam doentes e que a pálpebra cai, precisamente porque as fábricas da energia do músculo que abre e fecha a pálpebra avariam. É uma das citopatias mitocondriais. Mas as pessoas não estão habituadas a acordar e pensar: uau,
Sim.
Acordei, pestanejei, isto é maravilhoso. O
Banalizamos
meu
tudo,
corpo
não
é tão complexo e eu
é?
podia nem sequer conseguir levantar-me. E o que é que eu posso conseguir fazer? Não é o que é que eu não consigo, é o que é que eu posso conseguir fazer com a capacidade que tenho? Porque realmente todos temos um superpoder. Todos temos, não é igual, por isso é que não podemos falar de igualdade, mas temos que falar de diferença. O que é que cada um, na sua individualidade, consegue fazer de bom? Toda a gente tem. Toda a gente nasce com esse chip.
Temos é que nos
Toda
lembrar
a
disso,
gente.
claro. É aquela
Exatamente,
questão
portanto,
de
é a
só
forma.
damos valor quando não conseguimos fazer as coisas, não é? Nós
Também.
respiramos todos os dias, se tivermos dificuldade em respirar, é que vamos dar valor a isso, não é? Portanto.
Claro, era como a questão do podermos andar por aí para onde nos apetecesse.
Claro, claro.
Não é? Pronto, mas lá está, o valorizar o que se tem em vez daquilo que não se tem. Por isso é que tenho aquela máxima de um livro que nunca mais acaba. Esse é outro dos sonhos que ainda está para concretizar.
E há de acontecer.
Há de acontecer, portanto, com a
Vai
média dos
acontecer de
anos
certeza.
ainda tenho mais dois, que é o sejam felizes com o que tiverem à mão. É o que é que eu tenho aqui,
É
o que é
muito
que
bom
eu
isso.
posso fazer,
Isso
não é?
é um título
Pronto,
excelente.
é
Isso é um
uma
título excelente.
aprendizagem,
Claro,
é uma
claro.
aprendizagem.
Sim, é um treino. Vamos saltar agora que estava a fazer aí essa ponte,
Sim,
gostava a
e o
falar
que
da
tinha
pausa.
dito, deixa-me só fazer uma.
Força. Força, força.
Bruna, tinha só aqui uma pergunta. A minha conexão está assim um bocado instável, por isso é que vocês às vezes só me veem assim. Mas eu queria dizer, porque este impacto da pandemia, como estava a dizer, da parte da socialização e a importância que também tem na felicidade, imagino que nas crianças que nasceram neste período, deve ser particularmente preocupante. Não sei se os efeitos são
Sim,
reversíveis, não
sim.
sei se tem alguma. Os efeitos daquilo que eles passaram, porque eles havia máscaras, não viam ninguém, não brincavam com outras crianças. Para os que nasceram nesse período, deve ser particularmente difícil. Gostava só que desse aqui a opinião, se há
Ainda bem que me
esperança.
faz essa pergunta. Claro que há esperança, porque os cérebros em desenvolvimento são muito plásticos, felizmente. Só que aí houve um perigo adicional, que foram os ecrãs e os videoconteúdos, que naturalmente as crianças não deviam ser expostas antes dos 10 anos a esse tipo de estímulo para não perturbar aquilo que é o normal desenvolvimento. Portanto, mesmo estando um pouco mais privados da socialização fora de casa, e isso tem algum impacto, porque há ali competências muito importantes. Até de sobrevivência, de resiliência, de respeito pelo outro, de limites que não foram tão trabalhadas e, portanto, mesmo que não seja da mesma forma, claro que há esperança, porque o cérebro é muito plástico e está apto, e portanto, isso é possível. O perigo foi o excesso de ecrãs, por motivos vários. E isso é que pode ser um grande perigo e pode levar a problemas muito sérios de depressão, de dependências dos videoconteúdos, de perturbações de sono.
É
E
uma pena
esse é
que as
um grande
pessoas ainda
perigo.
não se tenham apercebido disso, porque mesmo sem a pandemia é muito frequente as crianças
Claro.
estarem expostas a muito mais ecrãs do que aquilo que deveriam. E há gente que até acha ridículo quando saem aquelas coisas que dizem que até aos 2 anos não deviam ser expostos, que depois às
Nada,
X
até
horas as
aos
pessoas acham
10,
isso
até aos
ridículo.
10,
Exato,
idealmente,
até mais.
até aos 10, e mesmo a partir dos, até aos 10, nada. Claro que sendo impossível, pelas circunstâncias atuais, uma hora por dia, no máximo, meia hora se forem muito pequenos.
Pois,
Mas
mas é uma realidade muito distante, digo eu acho.
limitar imenso, imenso, imenso. Porquê? Porque é um estímulo que altera muito, é um estímulo muito forte, de recompensa, e portanto a criança aprende, porque o cérebro depois vai armazenando toda esta informação, que aquilo é uma recompensa. Porquê? Porque é um estímulo muito forte para o cérebro. Portanto, ativa
E
muito a
depois
via da recompensa, claro, e
tudo o
de forma
resto, claro.
desregulada. De forma desregulada, porque depois tem cada vez mais dificuldade em deixar. Em comer sem estar com o ecrã à frente, em adormecer sem estar com o ecrã à frente, isto é perigosíssimo para a saúde
E
mental. E é um
parece.
indutor de doença mental, um indutor direto. E isto está demonstrado por diversos estudos. E então na perturbação de sono nem se fala.
Já me sinto
Sim.
melhor porque eu com a minha filha, quando ela vê, eu tenho um timer daqueles que fica com o
Exatamente.
tempo a vermelho e ela vê aquilo a diminuir, e há gente que me está sempre a criticar por isso, mas
Ah,
pronto,
não, isso
já
é
não me sinto tão mal.
importantíssimo. Isto é importantíssimo. Está a zelar pela saúde mental da sua
Porque
filha.
ia
Isso é
dizer,
muito
Ia dizer, parece que depois nada os sacia sem ser aquilo, porque é um estímulo
Claro, claro.
tão forte, nada se equipara àquilo, não é? Nada.
Claro, a alteração no circuito é semelhante às das drogas de abuso. A diferença é que não mata os neurónios em massa como as drogas de abuso e o álcool. Mas a desregulação do funcionamento do circuito é igual. É igualzinho, isso já está estudado. É igualzinho.
Ouçam bem isto.
Ouçam isto,
é igualzinho. Claro que nem todos são suscetíveis da mesma forma.
Claro.
Com a questão genética de base e depois a vulnerabilidade não é igual. Só que nós não temos
isso,
ali, não sabendo, a prevenção é sempre o melhor remédio e continua a ser. E nós
claro.
temos o dever, como adultos, e eu vou falar um bocadinho mais alto que é para me ouvirem bem, temos o dever e a responsabilidade como adultos de regular, de ensinar, de proteger. Porque uma criança precisa de limites para ser protegida e para se sentir segura. Eu vou aqui contar um episódio quando o meu filho era mais pequeno e eu ia buscá-lo à escola. Havia um coleguita dele que queria sempre vir comigo para casa. E eu dizia-lhe assim: Mas olha, que eu sou muito exigente. Eu faço muitas coisas com o Bernardo, mas eu sou muito exigente. E ele disse-me assim: É mesmo isso que eu precisava. Um miúdo com 10 anos.
Meu Deus,
Um miúdo com 10 anos disse, mas era mesmo isso que eu precisava. Portanto,
eles
ouçam,
estão muito mais à
perguntem.
frente do que nós às vezes achamos.
Claro, porque eles sabem que precisam de limites. Por um lado, o cérebro, até uma certa idade, é muita impulsão e, portanto, o sistema límbico está muito exacerbado, mas precisa da regulação do frontal, e isso consegue-se com o treino e os limites. E
Claro.
as crianças precisam disso para se sentirem seguras, precisam de modelos, precisam de referências, e nós, adultos, temos a responsabilidade e o dever, e não nos devemos demitir disso. Muito pelo contrário.
A
Não se
relação
pode
é
dizer,
importante.
eu disse-lhe, mas ele não fez.
Ah, sim.
Isso é inadmissível. Não pode ser. Nós temos o dever. Claro que depois temos que ver aqui outro aspecto, é que as pessoas andam todas muito cansadas. E criticar é fácil, mas depois tentar também perceber porque é que isto acontece. Os pais andam estoirados, porque às vezes no trabalho são-lhes impostos desafios quase inalcançáveis também, sob o ponto de vista profissional. E são plataformas a somarem-se em plataformas e metas e metas quase humanamente inalcançáveis, e as pessoas às vezes já não têm energia, porque é
E
preciso
pouco sono.
tempo. E o sono, mais uma vez, porque é preciso tempo, o tempo para as coisas acontecerem. O cérebro, para processar mensagens, informações e depois memorizá-las e associá-las a estilos de decisão, de comportamento, precisa de tempo, muito tempo. Por
É
isso,
coisa
há
que
coisas que
falta
têm que
agora, não
acontecer devagar, e nós andamos a correr
é? A mil.
a mil, pronto, para destruir
Sim.
muito do bom que temos,
A
infelizmente.
sociedade está toda programada para termos as coisas tudo muito rápido. Portanto, ninguém está
Estão-nos a
preparado
empurrar, estão-nos
completamente.
a empurrar, e nós deixamos.
São mensagens importantes. Eu queria pegar
Claro.
aí nessa questão do sono e do cansaço que estava a falar. De que forma é que dormir deixa-nos mais felizes? Ou
Claro.
a felicidade faz-nos dormir melhor? Mas às vezes também lembro-me, por exemplo, quando era pequena, ficava tão feliz de ir a uma visita de estudo que não conseguia dormir. Portanto, há aqui um efeito paradoxal, parece-me. Fala-nos um bocadinho desta relação entre o sono
Muito
e a
bem.
felicidade.
Então, o sono é fundamental para repor funções cerebrais, por um lado, ou seja, cada área cerebral é responsável por determinadas funções, comportamentos, os cinco sentidos, e depois a interligação entre eles para que tudo funcione. E é preciso, muitas vezes, portanto, a pausa para a reposição da reorganização das funções e também para que os novos circuitos que se formaram, repousem para que, de facto, consiga começar a formar-se uma rede que depois funcione de forma equilibrada. também tem a ver com a questão das mitocôndrias, da energia.
Uma fábrica de energia.
As fábricas da energia, portanto, porque nós, se estivermos sempre a gastar energia, não teremos reservas suficientes. E, portanto, isto está muito bem feitinho na nossa complexidade. A mim não me espanta haver doentes, doenças e desequilíbrios. A mim espanta-me é, no meio desta complexidade toda, haver algum equilíbrio. É extraordinário. Se acordar e pestanejar é o primeiro passo para ser feliz. O resto é crescente, como dizia a minha avó Maria, não é? E, portanto, o sono é realmente fundamental. E há imensas evidências científicas de que a privação de sono faz com que as estruturas da via da recompensa e, portanto, responsáveis pela felicidade, deixem de funcionar adequadamente. Portanto, altera a memória, altera a atenção, altera a percepção, a capacidade de decisão e, na privação de sono, por exemplo, diminuem as conexões cerebrais para a função cerebral integrada. E, claro, que o risco para a depressão é enorme. E, claro, que depressão leva, isto depois é um ciclo, uma bola de neve, que tudo isto alterado leva, obviamente, a mais perturbação de sono. O sono depende, obviamente, de neurotransmissores que, no seu equilíbrio, que vão flutuando, aumentando, diminuindo, não é? Nós, para acordar, precisamos da serotonina aumentar, mas se ela estiver muito baixa, não dormimos. Se estiver muito alta, também não. Se nós tivermos ansiedade, alguma antecipação, uma expectativa
Exato, sim.
Da felicidade que nos aumenta, dá-nos, é como quando estamos apaixonados, portanto, a serotonina começa a aumentar muito e a adrenalina também.
Ou a Sofia,
e, portanto,
agora, quando for ao Benfica.
Sim.
A Sofia, quando for ao Benfica, também não dorme.
Está para breve.
Portanto, esse
não vou
aumento,
conseguir dormir também.
Pronto, esse aumento muito elevado dá-nos essa perturbação e aumenta também a adrenalina e, portanto, dá a frequência cardíaca, aumenta e, portanto, também diminui depois o sono, não é? E, portanto, isso está completamente associado. Claro que os adolescentes têm uma vulnerabilidade maior, porque o seu cérebro, em termos de formação de ligações e a regulação do controle dos impulsos, ainda está a ser formada. A maturação da área, portanto, em termos de funcionamento da área frontal para regular impulsos e regular o sistema límbico, só está madura, em média, aos 21 anos de idade. Portanto, antes dessa idade, a vulnerabilidade é maior para qualquer estímulo que perturbe a via da recompensa, seja para aumento, seja para diminuir.
Nós é que nos esquecemos que eles ficam alguns matelões e já parecem os adultos, mas aquele
é
cérebro...
Pois, mas não é. Nós temos que saber que este funcionamento do cérebro é absolutamente determinante e nós precisamos. O sono é uma grande parte da tranquilidade associada ao bem-estar, porque nos vai permitir repor os níveis de serotonina para depois nós podermos ter uma estimulação adequada da via da recompensa. Portanto, uma higiene alimentar e de sono, higiene no sentido, portanto, de hábitos regulares, e tem que ser imposto pelos adultos uma hora de sono adequada, portanto, as crianças até à adolescência devem ir para a cama por volta das 9 horas da noite, no máximo, se forem muito pequenas, 7:30, 8. Portanto,
Sim,
nunca
mas isto na
acontece.
nossa sociedade, eu acho super, acho utópico que as pessoas não veem, consegue-se, eu consigo, eu faço isso, mas porque tenho os meus métodos e, por exemplo, salto muitos jantares, muitas certas coisas, porque às vezes as pessoas, ah, é só um dia, mas depois é só dois, é só três, é só quatro, é a semana toda, e eu acho que há uma privação gigante de sono das crianças na
Sim,
escola,
e nossa,
e depois
mesmo
se as pessoas
nossa,
nem sequer são,
sim.
se ainda nem sequer estamos autorregulados aos 21 anos, não é? O que dizer das crianças que ainda estão no início dos inícios da nossa
Claro, portanto, não
regulação?
podem ter televisões, computadores no quarto, telemóveis no quarto, nem pensar. Nunca, jamais, isso fica tudo cá fora.
Ainda bem que trouxemos a Manuela, porque às
Não
vezes as
pode
pessoas acham
ser.
que nós é que estamos a exagerar e que
Não,
somos
não,
aqui.
não pode mesmo ser. E depois o problema é que, se houver essa perturbação de sono, o cérebro fica mais vulnerável e o comportamento pode ir no sentido não só da depressão, mas também da vulnerabilidade para o consumo de substâncias ou para as videodependências, as ludopatias. Portanto, essa vulnerabilidade existe. E obviamente que a própria exposição a drogas de abuso, ao álcool e ao excesso de videoconteúdos, por outro lado, também desregula depois o comportamento a nível do sono.
Se nós pensarmos
Portanto.
nisso assim, não é? Que se estamos a tomar essa decisão de dar o computador ou dar o telemóvel ou de não te estabelecer um horário para dormir, se estamos a moldar essa
Completamente.
predisposição para um sentido ou
Sim,
para o outro, e se
sim, sim, sim.
tentarmos pensar assim, talvez
Claro,
seja mais
claro.
fácil tomar as
Mas,
decisões certas.
sem dúvida, mas passa muito aqui para nós conseguirmos atingir isso com mais sucesso daquilo que são determinadas decisões que permitem às famílias a conseguir ter depois alguns horários, porque uma grande parte das famílias, infelizmente, não tem condições para conseguir
Sim,
isso. Pelas exigências que lhe são impostas a nível
é importante.
profissional, muitas vezes. Portanto, isto está tudo interligado. Mais uma vez, a base, o alicerce, é a decisão política que tem que ir de encontro àquilo que é o melhor para a saúde das pessoas
Sim.
e para prevenir problemas graves. Porque nós, se pensarmos que estamos aqui a criar o alicerce às crianças. Para tudo o que elas vão ser no futuro, e elas são o futuro, nós temos esse dever e essa obrigação. E pelo menos aqui o conheci. Eu sei que há pessoas que nos estão a ouvir e vão pensar, mas alguma vez eu vou conseguir fazer isto? Eu não consigo. Mas não pensem se vamos mudar tudo. Não é possível, mas há alguma coisinha que eu possa melhorar, já
Sim,
é um passo gigantesco. Já é um passo gigantesco. Portanto,
devagarinho.
esse esforço, mesmo que pareça pouco, só esta questão, por exemplo, de não irem portanto, das crianças não terem nem televisão, nem computador, nem telemóveis, nem tablets, nada dentro dos quartos que é para dormir, isto é uma decisão crucial. E vocês dizem assim, ah, e agora como é que eu consigo fazer isso? Tinha para ali um berreiro de uma hora, então, e eu não aguento, eu não consigo, como é que eu geria isto? Pode-se gerir, e permita uma sugestão, o nosso cérebro funciona sempre pela cenoura. Nós temos que criar recompensas. Nós todos andamos pela cenourinha. Todos, de alguma forma. A
Verdade.
cenoura tem é que ser uma coisa saudável.
Pois.
Ou seja, tentar substituir esses comportamentos que se tornam praticamente dependências e que depois a família fica ingerível e é um sofrimento enorme para todos e muitas vezes. Uma instabilidade emocional, mesmo para os pais, terrível. Então, temos que começar a criar recompensas baseadas, no espaço, nas viagens, na leitura,
Sim, isso é uma
criar
boa a história
prémios,
ao
prémios
final
entre
da noite.
aspas, de bom comportamento. Portanto, se houver hábitos desde muito pequenos da leitura, da valorização. E, obviamente, o maior, o mais poderoso de todos, que é o amor e os afetos, porque isso é um estimulante direto da via da recompensa. E isso é o melhor de tudo, porque uma criança pode ter tudo, mas se não tiver afetos, se não tiver essa segurança,
Claro.
vai ter sempre problemas.
Claro.
Esse é o alicerce
Sim.
fundamental de tudo. E o resto é crescente.
De facto, uma boa alternativa também sempre para os ecrãs é de facto se nós sugerirmos uma atividade, por exemplo, em conjunto com os pais, é rara a
Claro.
criança que não aceita e larga a televisão e já não se
É
lembra.
verdade, é verdade.
Às vezes temos é que ter tempo, né, emocionalmente
Claro. Ora,
para estar
pois.
disponíveis e acho que é o problema também da nossa sociedade, seja pelos
Verdade.
horários, seja por esta coisa. É complicado.
Sim.
Esta correria desenfreada em que andamos todos,
Sim.
dentro dos nossos quadradinhos.
Sim.
Sem dúvida.
Vamos então agora passar para a nossa rubrica final. Manuela, a nossa rubrica chama-se Dormir sobre o Assunto.
Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
E são três perguntas rápidas agora sobre si e sobre o seu sono. E a primeira, que é se é uma pessoa da noite ou do dia e porquê?
Ora bem, sou um bocadinho de cada, depende das circunstâncias, vamos adaptando. Tenho muita sorte, tenho que dizer isto. Eu tenho muita sorte porque tenho uma boa genética. Sou uma pessoa inquieta, tenho muitas ideias, demasiadas para o meu pequeno corpo e para a minha pequena cabeça,
Sim.
o que me leva depois a ter pouco tempo para dormir. Mas vou gerindo, ou seja, há semanas complexas em que eu não durmo tanto, mas eu sei que depois há ali um ponto em que eu me imponho parar para recuperar. Nós temos que saber conhecermos e impormos-nos a nós próprios um ponto de recuperação, porque senão vamos sucumbir e depois todos aqueles que dependem de nós, que às vezes são muitos, de diferentes formas, vão também sofrer com isso. Portanto, eu sou um bocadinho do dia, sou um bocadinho da noite, mas tento ter algum cuidado de não abusar
Sim.
da atividade na noite. Claro que nem todas as pessoas trabalham ao mesmo ritmo, há pessoas que gostam de se deitar mais tarde e acordar mais tarde. Eu, por exemplo, na minha equipa, no laboratório, não imponho um horário a ninguém.
Ah, que
Cada um
maravilha.
chega à hora
Que
que quer.
ótimo. Que
E cada um
maravilha.
chega à hora que quer, porquê? Porque temos pessoas que realmente têm um ritmo de começar mais cedo e temos outras que chegam um pouco mais tarde. Temos a vantagem de, como fazemos diagnóstico, termos o laboratório aberto muito mais horas, desde mais cedo a mais tarde. Aqui o que é importante é as pessoas, de facto, serem responsáveis, honestas e terem objetivos para cumprimento
Claro.
no trabalho. E se nós tivéssemos, em alguns casos, é possível fazer isto. Ou seja, a pessoa escolher as suas 8 horas de trabalho, ou 7 horas, ou o que for, a poder escolher e não entrar toda a gente às 9. Olha, isto resolvia imensas coisas,
Muitas.
relacionado com o metabolismo de cada pessoa e o trânsito. Era uma maravilha, não ia toda a gente à mesma hora. Agora, para alguns casos pode ser mais complicado, mas para outros nem por isso. Portanto, tem a que haver esse compromisso, ou seja, não é hoje chegar a uma hora, amanhã chegar a outra. Não, cada pessoa encontrar o seu horário e conseguir no seu ritmo biológico.
E
Pronto, e
haver
acho que isto
confiança, não
é
é? Na
importante.
relação,
E,
sim.
exatamente, e responsabilidade no
Claro.
cumprimento daquilo que são os objetivos de trabalho, obviamente.
Claro. Quando não consegue pregar o olho, que estratégias é que utiliza?
Isso acontece um pouco porque, como eu não durmo muito, quando vou dormir, preciso mesmo de descansar. Mas claro
Pois.
que já me aconteceu, especialmente quando tenho algumas ideias por concretizar ou coisas para fazer e que
Sim.
tive mais uma Covid e agora estou cheia de dores e não tenho energia. Tenho que me levantar amanhã às 5 da manhã se quero terminar o trabalho e cumprir, que é o sentido do dever, que é uma coisa muito importante. E então tenho várias estratégias, que é ler, ajuda muito, porque a leitura relaxa imenso. Por isso é que a leitura à noite, realmente, e as histórias para as crianças, para adormecer, isto não é por acaso. Nós, sem termos conhecimento científico, durante décadas, centenas de anos, faziam-se coisas com base empírica, mas que encerram muita ciência.
Verdade.
Porque, de facto, o que é que as pessoas eram muito inteligentes e observavam pelos efeitos e, portanto, tomavam decisões certas de fazer
Claro.
determinadas, tomar determinadas decisões porque se via que o efeito era bom, não é? E agora vemos que os efeitos são maus e parece que não se faz nada, o que é estranho para mim.
Verdade.
Pronto. E, portanto, essa leitura é muito boa. Rezar para mim também me ajuda, mas isso depois depende da crença de cada um, como é óbvio. Rezar, meditar, ou seja, cada um com a sua estratégia. A oração para mim é importante, sou católica, mas cada um na sua crença, o que tem que encontrar é uma atividade relaxante, seja
Sim.
ouvir música, seja a
Desligar.
leitura. Exatamente, portanto, o segredo é mesmo esse: é cortar ali aquele fio ou desligar o botão durante algum tempo para relaxar.
Manuela, última pergunta que é: qual é a história, assim, uma história caricata que nos possa contar da sua experiência, ou no laboratório, ou em congressos? Alguma, uma história assim caricata que costume contar assim nos jantares ou.
Eu tenho muitas, 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 muitas histórias mesmo. Selecionar uma até é
É
difícil,
difícil.
mas uma que seja assim mais útil para as pessoas. deixe-me pensar assim uma que seja mais útil. Se calhar contava aqui uma que me aconteceu. Eu fui há uns anos atrás, penso que no ano 97, fui a uma reunião internacional a Pádua sobre mitocôndrias, precisamente. E nós ficámos alojados, portanto, organizaram aquilo na Universidade de Pádua e ficámos alojados numas residências de estudantes, muito interessante, com um ambiente muito acolhedor. E, portanto, quando foi depois na volta, nós tínhamos que ir à estação de comboios de Pádua, apanhar o comboio para chegar a Milão, apanhar um autocarro para nos levar ao aeroporto. E portanto, eu tinha conhecido um senhor de origem chinesa, mas que trabalhava nos Estados Unidos há muitos anos, que também esteve na reunião. E como ele ia apanhar um avião a uma hora muito semelhante à minha, embora se calhar 45 minutos mais tarde ou assim, mas da organização colocaram-nos a apanhar o mesmo transporte porque era mais conveniente. E a diferença era pequena. E então ficou marcado um táxi para as 5 da manhã do dia a seguir, para apanharmos o táxi para a estação. Pronto, e estávamos os dois a horas, ali às 5, na hall de entrada, e eram 5:30, o táxi não vinha. E o comboio, penso que era assim, tipo 6 menos 10 ou coisa que o valha.
Pois.
Eram 5:30, não vinha. E eu fui à recepção, mas o que é que se passa? O táxi, o senhor tinha adormecido. O senhor do táxi tinha adormecido, mas lá veio a correr, até um bocado mal vestido, mas veio a correr para nos levar à estação de Pádua, à estação de comboio. Nós chegámos à estação de comboio, o comboio estava prestes a partir da plataforma.
Foi
Era
mesmo
um
a tempo.
daqueles. Mas calma, que a história
Ainda
mais
não acabou.
estranha começa aqui. É que era daqueles comboios tipo daqueles filmes do Poirot, da Agatha Christie, aqueles que anda-se de um corredor de lado e depois tem aquelas cabinezinhas. Portanto, um comboio
Sim.
antigo, muito interessante, mas estava muito distante da plataforma. Ou seja, a distância entre o comboio e a plataforma era muito grande. E depois tinha aquela escadinha junto à porta, mas fora isso era mesmo muito largo, uma pessoa podia cair ali dentro. Bem, eu tinha uma malinha com rodas, que eu mandei fazer, porque eu adoro cornucópias, tecidos com cornucópias, bordô e azul, umas cornucópias lindíssimas. Foi quando se começou a usar aquelas malinhas com trolley e eu a pôr as rodinhas e aquilo tudo e a puxar, como se, não é? Ou a
Claro.
puxar a mala, a corrermos em direção, e o senhor também, a corrermos em direção ao comboio. Bem, com aquela corrida, eu paro em frente à escadinha para entrar na portinha. Mas a mala não parou, porque eu vinha a uma velocidade tal e a mala foi para debaixo do comboio. Entretanto, claro, nós a gritar, porque o controlador, não é, que estava para mandar avançar o comboio, já estava lá, para tudo, bem, lá me tiraram a mala numa grande peripécia, como devem imaginar,
Meu Deus.
e conseguimos subir para o comboio e apanhar o comboio. O outro senhor que praticava Tai Chi, era uma pessoa muito calma, o meu colega dos Estados Unidos, um bocadinho mais velho do que eu ainda era uma miúda quase na altura, assim, investigadora só para aí há uns 5 anos só, portanto, recém, não é? E o senhor estava completamente estupefacto com toda aquela cena. E sentámo-nos e ele, depois de um bocadinho a recuperar toda aquela emoção, disse-me assim: ai meu Deus, isto foi o dia mais agitado de toda a minha vida. Já te tinha acontecido uma coisa semelhante? E eu ri muito, porque eu era sempre fui um bocado azarada naquelas coisas, mas sempre brinquei com isso, porque se era uma coisa que eu
Sim,
não podia mudar, ao menos divertia. E
claro,
então eu disse: ah, eu tenho
claro.
muitos dias assim, é mesmo aquela lei de Murphy. Quando tem que correr mal, comigo corre. Mas
Corre tudo,
pronto, mas há
corre
sempre
mal.
qualquer coisa engraçada, e de facto, isso é uma experiência que temos de memória para contar para o futuro.
Exato, fica a história.
Pronto,
Estas
mas ainda
histórias
não
é que ficam
acabou
sempre.
aqui. Ainda não acabou. Porque depois nós apanhámos, conseguimos apanhar o autocarro Mas, entretanto, havia um acidente na estrada e estivemos uma hora dentro do autocarro. E o problema é que era depois para chegar ao aeroporto. Bem, mas depois lá consegui, quando eu cheguei ao aeroporto, toda a gente a chamar o meu nome, não é? Eu ouvir o meu nome, não é? E a chegar ao avião e tal, tudo bem. Daí a uns meses largos, mais de 6 meses, a minha orientadora na altura foi a um congresso aos Estados Unidos em que estava esse senhor. E eu não fui ao congresso, mas mandei um trabalho onde ela estava, e que levou o nosso trabalho. E o senhor abordou-a e disse: Ah, estou a ver aqui os nomes, trabalha com a Manuela Grazina, não é? E ela disse: Sim, mas ele com um ar muito preocupado: Ah, e ela está bem? Ela chegou cá e disse: Oh, Manuela, fui abordada por este senhor assim, assim, mas o que é que aconteceu? Eu contei-lhe a história. Ela disse: Ah, agora já percebo porque é que ele estava com um ar tão preocupado. Pronto, e acho que é uma história engraçada
Ele ficou
para
sempre
contar.
a achar que, meu
Ele é que
Deus.
ficou traumatizado.
Mas pronto, com o seu tai chi, de certeza que recuperou e tinha um
Exatamente.
sono,
É,
como ele
recuperou.
praticava tai chi e outras atividades do género que são calmantes, que nos ajudam a regular a via da recompensa, teria com certeza o seu sono
Claro.
adequado. E era feliz.
Manuela, muito
Por forma.
obrigada mesmo pela disponibilidade e pelas partilhas todas. Vai
Obrigada
ser um
também.
episódio mesmo super útil. Quanto a vocês, vemo-nos daqui a 2 semanas com o último episódio da temporada. Obrigada por ouvirem. Um beijinho e adeus.